Bom dia, convidado da Vila, Ju, Gustavo.
Bom dia, Marcos.
Bom dia.
Estamos na nossa série, Nem Tão Perfeitos Assim, baseados em Hebreus 11. E a gente vai nessa série, todo o primeiro semestre, acompanhando com a mesma mensagem nos três cultos nossos, para que os nossos pequenos grupos, estamos mais de 350 pessoas reunidas durante a semana em pequenos grupos, poderem aplicar na vida prática o que se ouve aqui. E a gente já ouviu sobre Caim, sobre Enoque, e agora a gente vai entrar sobre Noé. E por que que a gente escolheu esse tema? Porque o autor de Hebreus, ele no capítulo 10, um antes do 11, quem é crente desde pequenininho sabe que no capítulo 11 tem aquela lista chamada Heróis da Fé, né? Então a gente falou, cara, vai ser muito legal a gente pegar essa lista e ir lá no Antigo Testamento, se aprofundar na história e voltar para ver por que que ele está aplicando esses heróis e também como é que a gente deve ver aos olhos de Jesus do Novo Testamento. E ele faz essa lista por um motivo muito interessante, que é o motivo de que no capítulo anterior, no capítulo 10, ele está falando sobre o privilégio agora em Jesus Cristo de a gente entrar num lugar sagrado próximo a Deus, chamado Santo dos Santos. Ou seja, o templo tinha várias tinha salas lá no seu interior que, dependendo, só pessoas ou sacerdotes que Deus escolhesse poderiam entrar. E esse Santo dos Santos é o lugar sagrado ali do templo ou do tabernáculo, muito no paralelo com o Éden, lugar onde o ser humano tinha a presença de Deus plena. O que o autor de Hebreus está dizendo, no capítulo 10, é que agora em Jesus nós podemos ter a plena presença de Deus através de Jesus Cristo. Os judeus e cristãos do primeiro século falavam, gente, que absurdo, isso é um privilégio muito grande, como, de onde você tirou isso? E o autor de Hebreus fala, não, isso já acontece desde o começo. Homens e mulheres, através da fé, tiveram o privilégio de estar presente de Deus, de ver coisas que de presenciar coisas que os olhos não veem. Pela fé, eles fizeram e testemunharam disso. E uma coisa que ele te pede na tradução, no grego, testemunha é mártire. Ou seja, muitas vezes eles testemunharam com o custo da sua vida para poder ter isso. Então, essa nossa série, a gente está vendo sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ver Deus, de estar com Deus, de andar com Deus, de estar nesse lugar sagrado, antecipando o que muitos, o que todos nós podemos hoje viver em Jesus Cristo, tá bom? Hoje nosso personagem está em Hebreus, abre aí, 11, versículo 7, eu vou ler Hebreus 11, versículo 7, e depois a gente vai lá ver um pedaço da história de Noé. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Queria agora que vocês abrissem lá no começo, Gênesis 6, versículo 8 a 22, vai dizer o comecinho ali da história de Noé, para a gente poder meditar essa manhã. A gente vai ler na versão NVT.
Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé, decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa três pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado.
Que Deus ilumine a sua palavra. É muito interessante que a história de Noé é uma história que quem cresceu na igreja ouviu muito ela. E a gente sempre viu aquelas figurinhas de Bíblia ilustrada, onde tem o casalzinho do animal com a cabeça para fora. E quando a gente cresce, a gente vai ler a história de Noé, a gente percebe que não é uma história para criança. Fica até um pouco assustada. Gente, é isso aí mesmo? Assim como outras histórias, né? Meu convite essa manhã é para a gente olhar com um olhar amadurecido para essa história que a gente vai abordar aqui, que a Bíblia aborda com muita seriedade, num papel importante aqui. Popularmente, a gente pensa que a queda do ser humano aconteceu apenas quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Mas a Bíblia vai relatar, até o capítulo 11 de Gênesis, que essa queda ela acontece, começa de forma muito séria em Adão e Eva, mas ela vai acontecendo de forma progressiva e cada vez pior nas histórias que vêm em seguida. Então você vai ver a história do assassinato de Caim e a palavra pecado Abel, entrando.
Caim.
É, assassinato que Caim fez em Abel. Você vai ver depois um outro relato dos filhos de Elohim tomando para si as mulheres de filhas dos homens ou de Adão. Também um texto difícil de abordar que vai acontecendo. E aí chega num ponto insuportável de iniquidade que a gente vai ver que chegou em Noé. Ou seja, aquilo que era uma exceção que aconteceu com Caim e que Deus decidiu proteger Caim, botando uma marca, falando que ia vingar 7 vezes quem tocasse em Caim, virou a regra, virou a coisa mais normal. Pessoas estavam assassinando umas às outras, eles estavam tirando a vida. E às vezes eu vou narrar como é que era naquela época, mas talvez você pense, não, mas isso aqui é igual São Paulo, é só uma coincidência. Porque assim, era um lugar onde você tinha medo de sair de casa, tinha medo de acontecer alguma coisa com seus filhos, você tinha. Era uma época que você não podia recorrer a nenhum rei, nenhuma autoridade, porque eles estavam corrompidos, onde estava. Você não tinha esperança, você tinha sorte se você morresse de velhice. Esse é o contexto da terra toda cheia de assassinato, ódio, de perversão sexual e tudo mais. Então, virou um lugar extremamente manchado pelo pecado. E esse é a gente geralmente fala, não, mas Deus não é bondoso, por que que ele destruiu com o dilúvio? A gente não vai abordar esse tema, mas é interessante que, dependendo, os autores bíblicos depois vão falar que eram tempos tão terríveis estes, tão terríveis, que até pessoas boas estavam fazendo coisas ruins. Era um tempo de muita, muita angústia. A gente vai abordar um pouco sobre isso no nosso podcast que sai terça-feira, chamado A Cozinha da Mensagem, onde você, quem quiser, tem acesso aos bastidores, tanto no YouTube como no Spotify. A gente sempre aborda, eu sei que tem gente que gosta de ouvir. E o ato de justiça de Deus é também um ato de misericórdia. É quase como você deixar. É quase como as pessoas estão se matando e Deus entrega para si, para que seja mais rápido o fim, para que o sofrimento seja, principalmente para as pessoas que estão sofrendo, possam acabar isso rápido. Então, o dilúvio é um ato de juízo, sim, mas é um ato de misericórdia também, é assim que a Bíblia vai abordar. E é interessante que o autor de Hebreus vai dizer na primeira parte do versículo 7, deixa eu dar uma chave para vocês, para a gente todo que vai estudar Hebreus 11 ao longo desse semestre, nos pequenos grupos, toda vez existe uma chave linguística que o autor usa para falar de algumas coisas importantes da fé, que é pela fé. O autor de Hebreus vai falar, pela fé fulano fez isso, pela fé ele fez aquilo, E às vezes ele muda de personagem, às vezes ele usa dois, três pela fé no mesmo personagem. E a gente, nessa vez, ele vai usar duas vezes, duas características que Noé teve, que a fé dele fez ele estar com Deus. E a primeira está lá na primeira parte do versículo 7, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus. Olha a palavra obedeceu aqui, é muito importante. Que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Então, Deus chega com a sua palavra e fala, Noé, o homem já nasce inclinado ao mal. Não tem mais jeito, ele já contaminou a terra com o seu pecado e o caos. Ou seja, eu construí um paraíso e virou um inferno a terra. É isso que está acontecendo aqui, virou um inferno. E eu vou trazer um dilúvio. Eu vou trazer as águas de volta. E você precisa acreditar em mim e construir, gastar os próximos anos da sua vida construindo uma embarcação ou uma casa flutuante. E o texto deixa bem claro que nunca tinha...
Nem dava para saber se ela ia flutuar, né?
É.
Parece um barracão primeiro.
Tem as medidas aqui. É interessante, as medidas... A gente quer construir... Lá nos Estados Unidos eles construíram uma réplica da arca pelas medidas. Mas as medidas aqui é muito mais a ver com... Porque se você perguntar assim, uma boa pergunta para você fazer para o texto é, aonde mais nos rolos de Moisés se preocupa tanto em medida? Aonde se preocupa tanto em medida, além da arca? Tabernáculo. Então, aqui está muito mais escrevendo o lugar da presença de Deus, ou um lugar que Deus está querendo as medidas, do que ensinando a construir... Desculpe, engenheiros, mas Deus não está tentando ensinar a construir um barco, não. Ele está aqui dizendo uma outra coisa, que ele está dizendo, olha, eu vou te colocar num lugar que eu planejei para vocês estarem protegidos, igual o Éden, onde os casais foram construídos e abençoados. E aí, uma segunda pergunta que a gente pode ter aqui é sobre por que um dilúvio? É assim, você acha que assim, Deus falou assim, vou destruir, como é que a gente faz? Fogo, terremoto, granizo, água. Água está mais fácil, vai me economizar. Então a gente, cabeça moderna, fica pensando assim, que Deus perguntou para alguns anjos, que tipo de destruição, vamos lá? E aí eu já ouvi também de alguns teólogos dizendo assim, Deus prometeu nunca mais destruir com água, cuidado que ele vai vir destruir com outra coisa. Tem muitos outros elementos para ele fazer isso. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvia, para dar um medinho a mais. Não abusa, não. O arco-íris é só da água. É importante a gente entender o que representa a água para os povos antigos. Quando a gente vai ver a criação, a gente vai ver que Gênesis 1, 2 e 3 vai falar sobre que o espírito de a terra era sem forma e vazia. Guarda isso que é importante. Sem forma e vazia, uma confusão. Então, essa confusão sem forma e vazia é o não Deus, é a descriação, é a desordem. E falava que o Espírito pairava sobre a face do abismo, ou a face das águas. Águas, para os povos antigos, é o vazio, é o caos, é a descriação. E aí, a partir daí, você fica perguntando com a cabeça moderna, por que tem água antes de Deus falar, haja luz? Separar águas, mas isso é o que representa. Águas é como se você estivesse em alto mar, chuva em cima e embaixo, você não sabe o que é alto e baixo, escuridão, tudo, esse é o caos. Por que eu estou dizendo isso? Quando fala que Deus vai resetar ou destruir com águas, ele está fazendo um processo de descriação. Não existe essa palavra, mas a gente vai colocar aqui. Só para vocês entenderem, a gente vai chegar no ponto. Então, quando você vai ver a criação, Deus vai fazer as coisas ganhando ordem, dando estrutura e depois colocando conteúdo. Estrutura, ele primeiro fala, haja luz, separa águas de baixo e águas do alto, separa águas da terra, estrutura. Aí, os três outros dias, ele vai colocando conteúdo. Ele coloca aves e peixe, coloca os animais, vai colocando o ser humano, vai colocando as plantas, ele vai colocando conteúdo. Assim como fez um ser humano, ele primeiro forma a estrutura do barro, depois ele sopra colocando conteúdo. Isso é o jeito que o autor vai narrando sobre da estrutura e conteúdo. Quando Deus vai vir com juízo, ele tira a estrutura, dizendo, eu vou descriar dia por dia até chegar no caos, até chegar nas águas. Então, você vai ver Deus falando 10 vezes no capítulo 1 alguma coisa para criar. E Deus falou, haja luz. E Deus, ele vai criando em 10 vezes. Quando chega no Egito para tirar o seu povo, ele fala através de Moisés 10 coisas, que a gente conhece como 10 pragas, para descriar. Você lembra da nona praga? É importante você entender isso, para você entender como funciona a cabeça do autor bíblico. Na nona praga era escuridão, ou seja, Deus pega a última, a primeira coisa que ele fez, que é haja luz, ele fala, agora, escuridão, haja trevas. Para dizer, esse é o último sinal antes de vir, qual que é a última praga? A morte do primogênito. Guarda isso que também tem a ver. Então, quando os autores falavam que Deus ia jogar água, ou seja, ele está descriando as coisas. Moisés toma isso como a vida dele. Ele recebe essa mensagem, o processo de descriar vai acontecer, e isso vai ser a nossa, essa é a minha missão. Eu acredito na palavra de Deus, mesmo nunca tendo acontecido esse dilúvio aqui.
Noé.
Noé, eu falei, Moisés, é que tá indo para lá e voltando. Vai achar. O Noé, ele acredita nisso e faz isso a missão dele. De certa forma, essa é a nossa missão. Nós, quem realmente entendeu que Deus é o Salvador e acredita na Bíblia, a gente recebe essa missão de que tudo que a gente vê, tudo que é construído vai ser destruído. E calma, eu sei que vocês não estão acostumados a ouvir essa mensagem aqui na vila, mas ela é bíblica. Essa mensagem, Noé, agora pensa comigo, Noé está lá construindo, eu sei que é o caos, mas ele fala, tudo que você conhece, Noé, em pouco tempo vai ser destruído. E isso para nós, para mim, traz um pouco de angústia, porque assim, por um lado eu entendo, os grandes nações que dominam o mundo, a gente cresceu nos Estados Unidos dominando, sendo guardião da segurança, da democracia, e agora a gente está vendo a China já também vindo, e a gente fica assim, gente, quem vai ser? O que a Bíblia fala é que ninguém vai sobreviver, nada vai ser perpétuo. Roma, que era a nação eterna, não sobreviveu. Então, assim, tudo que a gente acredita, ou em campo menor, não, eu queria o Brasil, não sei o quê, nada disso vai, tudo que a gente vê não vai durar. Então, a gente quer uma empresa, vamos deixar um legado para os nossos filhos. O que a palavra de Deus fala, que as coisas que a gente constrói aqui, isso não duram. As coisas que a gente tem aqui não duram. Ela tem tempo limitado. No Sermão do Monte, Jesus ele vai falar, olha, vocês às vezes, as coisas que a gente faz aqui na terra, se você faz para ser reconhecido aqui na terra, é isso aí que você recebe. Então ele está falando com religiosos, isso é uma coisa que mudou minha vida quando eu entendi, que as palavras mais duras de Jesus são para quem é, para os religiosos, não é para quem não acredita em Deus, para quem não acredita em Deus, eu não sei porque Jesus não fala muita coisa, mas para quem acredita e fala, ainda não é, você tem que entender que quando você for dar esmola, dê que sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, que a esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Quando você for orar é coisa de religioso, você se esconda no seu quarto secreto. Quando você for jejuar, o texto vai dizer o seguinte, Sermão do Monte, arrume o cabelo, lave a cara, é quase como escove os dentes para ninguém ver o seu bafo de jejum, e saia que... para que eles não saibam e Deus lá no céu te recompensará. Mas se você faz para cá, você não tem. Não está dizendo que não tem valor o que a gente faz, mas está dizendo assim, ou nós construímos algo baseado na palavra de Deus para a vida eterna, ou a gente vai focar no aqui e agora. Isso tem que ser lembrado, porque nós somos frutos do iluminismo, do racionalismo, do materialismo, e isso tudo para nós, a gente... quando se vê, está construindo coisas terrenas, que a traça corrói, que o bicho, que o ladrão rouba com as nossas coisas. Nós não somos deste mundo, ou pelo menos nosso reino não é daqui. E essa é uma mensagem difícil, porém bíblica. E quanto mais alto socialmente você tiver, como a nossa igreja, a maioria é classe média, menos a gente quer acreditar nisso aqui. Porque, na verdade, a gente está construindo uma solidez com as nossas vidas. Mas ela é presente. O que a gente vê aqui, ele vai acabar. Talvez não vai ser igual em Apocalipse, que tem a teologia popular, vai vir uma bola de fogo, explodir tudo. A gente sabe que aquilo tem linguagens que eu, por exemplo, não interpreto dessa forma. Mas uma coisa é certa, isso que a gente vê aqui vai se acabar. Então, esse é o meu primeiro ponto, não tem muita alegria não. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso, de saber que vai acabar. Mas a gente vai ter esperança, não sai agora da igreja não, senão você vai dar um fim ali na frente.
Eu acho que é difícil, porque lidar com o fato de que as coisas vão acabar e, ao mesmo tempo, viver uma espiritualidade onde a gente acredita que Jesus veio para trazer esperança e que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa vida, mas num mundo onde não só a gente sabe pela nossa fé que as coisas vão acabar, mas que a gente vê as coisas acabando, que a gente vê a morte acontecendo, que a gente vê a violência se propagando, tanto parecido demais com a época de Noé, a gente entra em conflito todos os dias, né? E é uma luta todos os dias viver nessa desesperança, com conflito com a esperança, e ver que a nossa vida, a nossa rotina, as pessoas do lado de fora, na rua, estão experimentando morte, a morte está nos rodeando, mas a nossa fé nos faz outro convite. Só que o dia a dia te massacra com outra mensagem. Então, eu acho que é uma luta diária, assim, de lembrança, de trazer a memória que traz esperança, porque o mundo em si continua com essa lógica de destruição, com essa lógica de morte, com essa lógica de que as coisas vão acabar. E a gente sabe, pela nossa fé, que elas vão acabar, mas que tem uma outra esperança. Então, acho que é um conflito que fica na nossa cabeça, que, se a gente não se cuidar, a gente entra muito facilmente só na parte do as coisas estão acabando e é isso aí, sabe?
Eu acho que você citou coisas que parecem contraditórias, né? Você falou, tem o iluminismo, tem o materialismo, tem, né? E são coisas que da nossa humanidade que produz coisas que são contraditórias, às vezes, entre si. Então, eu e você, por exemplo, na nossa vida, você vai chegar e vai falar, não, eu não vou me importar com as coisas materiais. As soluções humanas, elas têm várias alternativas. Então, você fala, então, o que eu estou criando aqui é um legado para a humanidade, né? Uma ideia mais nobre, uma sociedade melhor. Às vezes, e, de alguma maneira, é como se esse texto fosse uma pancada em qualquer dessas soluções que a gente possa ter. Tanto uma coisa mais, eu sou menos materialista, quanto uma coisa mais que a gente vê no dia a dia, eu foco na minha carreira, porque o meu como é que minha progressão profissional, como é que vai ser, as soluções políticas, as soluções econômicas, as soluções de como a gente faz para viver junto, sem se matar um ao outro. Né?
E a pessoa pode estar enganada e criar, vou me isolar. Por exemplo, nada disso importa, também não é a resposta.
E também não é novo debaixo do sol, isso já aconteceu, várias comunidades já, então esse mundo está muito contaminado, então vamos sair. E também não resolveu, porque o ser humano é o mesmo. E parece que é isso que Deus está falando ali em Noé. O que ele está dizendo é assim, as coisas, se depender de vocês, essa torre que vocês estão, outra linguagem de Gênesis que aparece em outro lugar, essa torre que vocês estão construindo, esse negócio vai tombar mais cedo ou mais tarde. Então, não é para a gente deixar de ser humano e fazer as nossas vocações e ser o que a gente é nesse mundo, que Deus nos colocou para ser, mas é entender que isso não é suficiente. Em algum lugar do nosso coração, a gente imagina que vai ser. Em algum lugar do nosso coração, a gente imagina que não. Se eu tiver isso aqui, aí sim eu tenho um modelo perfeito. E Deus está dizendo, isso aí a água vai levar, isso aí não fica. Parece que tem consistência. No podcast que você ouve, está dizendo que tem consistência. Né? No Gustavo, no livro lá que você está lendo, na série que você está assistindo, parece que aquilo vai ter uma consistência. Mas, no final, nem isso.
E é interessante, e essa é a nossa primeira parada. O Noé, ele, pela fé, ele acreditou em Deus e fez uma loucura gastar a sua vida e a da sua família construindo algo que não fazia sentido. Para a época, nunca teve um dilúvio daquela proporção, nunca teve uma enchente, mas ele acreditou em Deus. Isso é interessante, a palavra vem antes dos fatos, a palavra de Deus, e quando ele, mesmo não vendo, que o autor de Hebreus vai falar, ele acredita e aquilo se torna realidade, porque Deus falou que vai acontecer. E essa é a loucura de acreditar em Jesus ou acreditar até mesmo num juízo final. A gente não tem, nunca teve, mas a gente acredita na palavra antes de se materializar.
Isso é interessante, porque tudo que a gente vai fazer hoje, um curso que você vai comprar, a pessoa tem que te provar que aquilo lá não tem erro. Né? Ah, agora então eu vou, agora eu invisto. Agora, e, na verdade, é mais ou menos isso. O chamado de Deus é como se fosse, cara, você não vai ter prova nenhuma.
E nem garantia.
Só a minha palavra, a única coisa. Então, isso aí aparece no Éden, quando fala sobre...
É
sobre
só a minha palavra e tudo é a minha palavra, né?
É só isso. Muito é a minha palavra.
Então, a nossa mensagem e a nossa missão, ela tem esse esvaziamento. Ele tem essa mensagem de que as coisas vão acabar. A morte é inevitável. Por outro lado, a gente tem um segundo movimento do que o autor de Hebreus fala, na segunda parte do versículo 7, que fala assim, pela fé, condenou Noé, né? Condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Ou seja, recebeu alguma coisa boa por meio da fé, que é esse recomeço. E é muito interessante isso, porque esse trecho, e aí é aonde está essa história pelos outros autores bíblicos. Todos os profetas, eles enxergam a história da Arca de Noé e do dilúvio, não só como juízo, mas como justiça da fé. E o que é a justiça da fé? Eles colocam esse texto como uma nova criação, ou ressurreição. É daqui que começa a surgir a ideia no pensamento judaico de ressurreição. Porque se o autor bíblico falou que Deus descriou todas as coisas até ficar o abismo das águas e sem forma e vazia, por outro lado, ele garantiu dentro daquele caixote, daquele lugar, os animais e o casal que vai representar a nova humanidade. Ali tem a bênção de uma nova criação, a presença de Deus. Isso é muito interessante. E um detalhezinho aqui, as figuras que eles vão trazer, ele solta um corvo e o corvo não volta. É que assim, corvo foi porque a nossa tradução é muito influenciada pelos americanos, o americano gosta de corvo, mas se fosse um brasileiro seria um urubu. É, ele solta um urubu, um animal de carniça, e se o animal não volta, é óbvio que os cadáveres estão todos lá fora. E assim, e aí ele solta uma pomba e ela volta, e essa pomba ela traz uma esperança de vida, né, uma folha, e ali depois ele solta de novo, ela nunca mais volta, quer dizer que não precisa mais, as águas baixaram. É muito interessante como o autor do Novo Testamento fala que Jesus, quando foi nas águas, quando ele volta, o Espírito de Deus vem como uma pomba trazendo a nova criação, mostrando aqui, começou de novo. Fica a dica, não é a pregação de hoje, mas dava para ser. É para você entender quais são as conexões do antigo com o novo, como está trazendo de novo. Ressurreição, ressurgimento, nova criação. Essa história está dizendo, sempre que houver morte, todo aquele que acredita em Deus, saiba que tem nova criação. Saiba que tem ressurreição. Um dos autores que mais usam o juízo de Deus e o dilúvio é Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento que está vivendo e experimentando o juízo de Deus sobre a nação de Deus que vai para exílio. Vai ser destruído, dizimado, com muita violência, os seus parentes, quem ele conhece, a nação de Deus. E ele começa a profetizar. E ele, por um lado, tudo que ele está vendo está em desespero, mas ele está contando o que Deus vai fazer. E você, quem já é mais crente antigo, lembra do Vale dos Ossos Secos? O que é o Vale dos Ossos Secos? É Israel. O Vale dos Ossos Secos é o povo, aquilo é um jeito de dizer, a descriação foi de tal forma que só sobrou, nem cadáver sobrou, porque os animais comeram, só sobrou os ossos naquele campo. E é isso que foi feito do povo de Deus.
Nem quem estava na arca deu conta de...
Não, nada. Agora a morte é de tudo de esperança. Aquilo que sobreviveu na arca, agora foi assim, de um jeito... E sempre que você ouve na Bíblia que os animais do campo vão comer, é um sinal de maldição, dizendo, nem um enterro digno teve. Então teve os ossos. E aí, Olha, é uma cena de terror. Ainda bem que as crianças estão do outro lado, não sei como é que vocês resolveram falar sobre isso. Mas assim...
Não resolveram.
Ezequiel está andando sobre esses ossos, estralando, e eles estão totalmente secos. E aí o texto diz assim, Ezequiel 37, versículo 4 e 5. Então Deus disse a Ezequiel, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. De novo, por que eu estou trazendo o profeta Ezequiel? Porque ele é um dos profetas que está falando, olha, assim como aconteceu depois do dilúvio, de novo com o juízo do nosso povo, Deus ainda vai soprar na morte, no juízo, sempre tem ressurreição. Se por um lado a nossa mensagem tem sempre, ó, esse mundo que a gente conhece não vai ser desse jeito, ele vai acabar, ele é limitado, ele vai sofrer juízo, ele vai ser destruído de certa forma. Por outra forma, esse mundo que nós conhecemos, Deus ama tanto que ele vai recriar. E, de certa forma, o que a gente faz é importante, porque ele não vai apagar tudo e começar do zero. Ele sempre ou usa uma família, ou usa um osso, ou usa alguma coisa do que já sempre foi, da sua promessa, ele traz ressurreição. Todos os profetas foram trazendo essa ressurreição que a gente ouve o tempo todo, a recriação. E a gente vai ver isso, e é verdade. Vocês já repararam que tudo na nossa vida, a gente sabe, são ciclos. Nações crescem, nações morrem, e a gente vê outro crescendo. Isso é bom e é ruim. Coisas começam, coisas terminam, e isso é interessante. Por que eu estou dizendo que é ruim? Essa semana, eu e minha esposa, a gente acabou uma série que, eu não sei se eu recomendo ou não, mas me impactou muito, eu adorei, mas eu gosto de coisa estranha. Que é sobre os caras do jogo do bicho. Ah, mano, eu... E assim, a Natália falou, a gente ficava assim, caramba, toda noite botava as crianças para dormir e voltava, vamos pro jogo do bicho. Esse corte vai me dar problema.
Até explicar o contexto.
Agora vai me dar. E aí a gente ia lá, caramba, não acredito. Parece assim, eu acho que um diretor não faria aquele negócio, é vida real. E aí, essas duas últimas semanas, a gente surgiu um novo vizinho. Eu nem sei se eu deveria estar falando isso. Vizinho, sim, você está me vendo, está tudo ok.
Sem muito detalhe.
E ele tem um gosto, assim, ele começou a dar muita festa, muito funk alto. Falei, meu Deus, que bagunça, eu vou ter que me mudar. Eu comecei a entrar num caos. E aí eu comecei a... Ontem à noite eu estava meio nervoso. Eu falei, eu vou fazer a vida dele um caos também. Vou botar Cassiane para ele ouvir agora. Brincadeira, Cassiane. Oh, meu Deus, a minha irmãzinha lá de Alphaville também. Ai, meu Deus. Aí, eu falei, não, eu vou fazer um caos, eu vou ficar mandando, ligando lá para administração, fazer coisa escrita, eu vou fazer um caos, e a Natália assim, calma amor, calma, não arranja briga, vai que ele é um bicheiro. Eu falei, não, mas, ixi, é mesmo. A gente já estava, eu falei, eu acho que está muito influenciado por essa série, amor. Não é assim também, vai mandar. E essa série, por que eu estou dizendo isso? Essa série, toda hora que um cara, um bicheiro era morto, surgia outro. E assim, todo processo de morte tem ressurreição, tanto para o bem quanto para o mal. Então assim, morreu alguém, morreu Chico Mendes, morreu alguém que era protegia tal coisa, a nossa causa, vai surgir outra pessoa. E assim vai. É assim o nosso ciclo de morte e ressurreição. É o que a Bíblia vai dizer, o tempo todo vai se levantar pessoas e vão sair pessoas. Só que isso, eu não sei porquê, mas me traz uma insegurança, é difícil isso.
Acho que para a gente adulto, assim, a gente vai sofrendo mais com essas coisas e tendo mais dificuldade de lidar com essa questão da morte, ressurreição e essa questão do ciclo. Mas trazendo um pouquinho do olhar das crianças, assim, a gente vê que se você vai olhar para a criança, perguntar para a criança, conviver com a criança, você vê que ela lida com muito mais facilidade do que a gente, assim. Então, por exemplo, nessa série nova, né, falando para vocês que não são pais e que não estão tendo o privilégio de ver com as crianças o que elas estão estudando, a gente está colocando esse olhar de todos esses heróis, assim, sempre lembrando de que não é porque eles obedeceram, porque eles fizeram tudo certo, mas porque Deus ofereceu graça, porque eles confiaram que Deus era bom o suficiente para fazer. E eles mesmos, antes da gente fazer o link, eles já fazem. Ai, tia, que nem Jesus, né? Então, quando a gente desobedece, não é porque eu desobedeci a minha mãe que ela para de me amar. Então, mesmo que eu tenha machucado, então, esse ciclo de machucado, de morte, não, mas ela continua me amando, porque ela é minha mãe. E enfim, vários exemplos do contexto deles, eles conseguem enxergar com muito mais facilidade essa questão de morte e vida. E eu acho que essa pureza de não ter visto ainda, talvez, o caos do mundo adulto, a gente tem muito mais dificuldade, mas é muito legal ver o olhar da criança de conseguir visualizar com muito mais facilidade e naturalidade e lembrar para nós a preciosidade disso que Jesus, que o Senhor faz, né, na nossa vida, esse ciclo de morte e vida, sempre de esperança, sempre de um novo começo, sempre das misericórdias do Senhor se renovando sobre nós. E acho que é muito legal a gente pensar nisso, assim, o quanto a gente ainda tem que aprender com elas, porque elas têm muito mais facilidade de ver isso do que a gente, né? Isso é muito lindo.
Uma coisa que eu vejo nisso, né? O Marco citou algumas vezes, você que é crente velho, não sei o quê, né? Eu, por exemplo, não cresci dentro do contexto de igreja, né? Eu tenho uma experiência com Jesus lá para os 17 anos. Mas, enfim, eu acho que, de alguma forma, todo ser humano carrega dentro de si essa coisa. Se eu tiver as regras certas, se eu descobrir o caminho aqui, o hack da coisa, como que eu vou hackear o sistema, aí eu consigo usar as coisas a meu favor e eu vou conseguir ter uma vida boa. Tanto os povos antigos com uma plantação, uma população agrícola, até eu e você no nosso dia a dia hoje. Não, se eu fizer os cursos certos, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir driblar aqui e sair na frente de alguma maneira, né, algo que seja menos finito, menos que tenha que passar por um processo de morte ali, né, ou de frustração. Mas eu acho muito curioso isso, porque parece que essa história, às vezes a gente fica meio preocupado com isso. Deus está julgando, vai matar todo mundo. Não, Deus está preservando a vida. A história é sobre como Deus preservou a vida que estava se acabando sozinha. Deus dá uma... Por isso que ele olha com graça para Noé, porque é como se fosse assim. Deixa eu pegar alguém aqui, porque eu quero continuar essa história. Eu não acabei ainda o que eu tenho para fazer na humanidade, né? Então, em vários outros momentos acontece isso, como o Vale de Ossos Secos. Ih, deu errado, o povo deu errado, já era, a nação não existe mais, acabou. Como é que vai vir o Messias agora se não tem mais nação? Não, espera aí, eu estou preservando a vida, eu sou o autor da vida, eu que disse haja luz, de alguma maneira eu vou providenciar. Mas é como se a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, às vezes perde a esperança porque a gente fala, caramba, eu não dou conta, cheguei, bati com a cara ali, ou a realidade, a minha volta, ela me impede, eu não consigo ver, às vezes, essa esperança, embora eu intua que ela exista.
Sabe o que é o mais irônico dessa história, chegando ao nosso fim? É que o dilúvio para Noé não acontece quando o dilúvio acontece. Na vida de Noé, o dilúvio acontece depois do dilúvio, quando ele está com a sua família, e acontece um fato dentro da tenda bem terrível e ele acaba amaldiçoando o seu filho. E de que adianta preservar uma família toda se ela vai ser rachada logo em seguida e um vai ter que servir o outro e vai ser destruída? O dilúvio na vida de Noé acontece depois. E é exatamente isso que eu quero dizer. O Senhor, ele mostra que tudo há uma nova vida, uma nova criação, mas ela está ainda imperfeita, porque o DNA do pecado está em todos nós. Então, Noé, essa família, esse justo já não é mais justo. E aí Deus vai levantar Abraão, e no primeiro capítulo que Abraão decide obedecer, ele já oferece a sua esposa para um rei e cai e mostra que ele está em pecado. Aí o seu filho Isaac também faz a mesma coisa que o pai, oferece a sua esposa. Aí Jacó já sai com o nome de enganador. Aí já assim, aí a gente já percebe como é que vai a história. A história já está clara. Aí vai chegar mais gente, Moisés subiu na presença do Pai, ele subiu ali no lugar santo, no Santo Santo, e ele se peca e ele não pode entrar na terra prometida. Davi, esse é o rei verdadeiro, esse é o que vai nos liderar, e ele comete um adultério, e isso vai se repetindo, e na verdade a gente vai percebendo que essa nova criação, essa ressurreição, ela não é suficiente, a gente precisa de uma verdadeira ressurreição, na verdade a gente precisa de uma verdadeira criação de novo, uma recriação, e a gente precisa de um verdadeiro Noé. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele ali sendo abraçado pelos seus discípulos, empolgado, eles já empolgando, que esperando, você é o Messias e vai chegar a hora que você vai ser glorificado e a gente vai reinar com você. E Jesus fala em João 12, versículo 23, 24, ele diz assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu fico imaginando, eu seria um desses, eu seria o mais tapado dos discípulos. Eu ia ficar empolgado, falar, agora vai ter o reino, eu vou sentar do seu lado e a gente vai destruir Roma. A gente vai reinar tudo. E aí ele fala em seguinte, o seguinte: eu lhe digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. O grão tem que morrer para ter vida, para ter ressurreição. E é interessante o paralelo da história de Noé com Jesus, que são grandes. Noé foi considerado o justo da sua época. Jesus é o verdadeiro, único justo que não pecou. Para Noé falou, a morte é inevitável. E para Jesus, o Pai falou, a sua morte é inevitável. E mesmo assim ele obedece. E o que eu acho mais impressionante é que na hora do dilúvio, diferente de Noé, Jesus decide ficar do lado de fora da arca para que todos nós possamos entrar em segurança. Ele tomou sobre si o juízo de Deus e o dilúvio da morte, para que a sua família, como diz o autor de Hebreus, possa estar segura. Segura. Esse é o nosso herói. Na hora 3 do seu, na hora 3 da sua crucificação, houve trevas. Penúltimo sinal da descriação, porque o último é a morte do primogênito. E ele morre. E quando ele volta, ele fala, saiam da arca, eu estou de volta para o paraíso. A presença do Pai no Santo dos Santos, que o autor de Hebreu falou, está garantida para todos nós. E por isso nós podemos desfrutar dessa presença pela eternidade. Não há comparação quem é Jesus Cristo. Nós só temos um herói. Não é o seu esforço, não é o meu. Não é ninguém da nossa história, apesar deles serem homens e mulheres admiráveis. Mas só Jesus Cristo merece o nosso louvor, porque Ele foi o único que tomou sobre si o dilúvio, para que a gente chegue em segurança, apesar do juízo de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por tamanha misericórdia e amor. Senhor Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro Noé, o justo, que nos garantiu a salvação. Obrigado, Senhor, por ter levado sobre si todas as dores, todos os nossos pecados, apesar de não merecermos, o Senhor age com amor, bondade, trazendo segurança. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.